São 17 horas em Portugal, Angola e Guiné Equatorial, 15 horas em Cabo Verde, 16 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 18 em Moçambique e África do Sul. Jornal RDP África, os títulos da atualidade a esta hora.
Domingo, Simões Pereira foi impedido de viajar para Lisboa. As autoridades guineenses não deram qualquer explicação para o sucedido. Os advogados do líder do PIGC vão dar esta tarde uma conferência de imprensa. É preciso decretar o estado de emergência no sul de Angola. O alerta partiu de várias organizações da sociedade civil. Passado um ano sobre o assassinato do ator Bruno Candé, um crime de racismo vai ser assinalado num concerto que acontece no próximo domingo.
Estes são os assuntos a desenvolver nesta edição de António Simões.
Um ato cobarde. Foi desta forma que o líder do PIGC, Domingos Simões Pereira, considerou a decisão das autoridades guineenses de o impedirem de viajar hoje para Lisboa sem qualquer explicação.
Eu quero aqui, à frente do Departamento de Migração do aeroporto, denunciar esta situação grosseira de restrição das liberdades fundamentais de um cidadão. Ou seja, perante a ausência de qualquer documento, invocam a existência de uma ordem superior que me impede de viajar, não dando qualquer explicação sobre os fundamentos legais, e portanto sabemos que é absolutamente ilegal, a cobardia das pessoas que o fazem, porque pelo menos que me enfrentem e digam: nós estamos a restringir a tua liberdade porque temos força e porque decidimos o fazer.
Segundo Domingos Simões Pereira, o Departamento de Migração não apresentou qualquer documento e evoca a existência de uma ordem superior. Recordo aqui um caso semelhante que aconteceu com o empresário Veríssimo Nancassa no passado mês de junho, também ele impedido de viajar para Dakar sem qualquer explicação, viagem que acabou por acontecer mais tarde, mas nunca foi apresentada uma justificação para esta decisão. Agora, o mesmo aconteceu com Domingos Simões Pereira, que reafirma a postura cobarde de quem tomou a decisão e que vai agir em conformidade.
Mas são tão cobardes, que ficam enclausturados nos seus espaços, fingindo que estão ocupados com dossiês tão importantes, dão ordens que não existem, que não têm qualquer fundamentação legal, e é o departamento aqui da Migração que me vem comunicar que são ordens superiores que me impedem de viajar. Eu vou apresentar queixa, eu vou querer responsabilizar não só quem executa, mas quem manda executar. O mundo vai saber o tipo de país que se quer criar, o tipo de regime que se quer instalar neste país, que era um regime arbitrário, que era um regime que pretende ser ditatorial, apesar de ser amador também nessa pretensão. Eu penso que o mundo já sabia.
Domingos Simões Pereira deixou também o alerta para os guineenses.
Nós vamos ser livres se tivermos coragem de ser livres. A mim ninguém me dá ordens que não correspondem à lei, porque isto é absolutamente arbitrário. E enquanto nós não tivermos essa capacidade, essa determinação de dizer que ninguém pode restringir as nossas liberdades, vão continuar a tratar-nos como cordeiros. A mim ninguém me trata como cordeiro.
RDP África tentou ouvir as explicações do Ministério do Interior. O secretário de Estado da Ordem Pública, Alfredo Malu, disse não ter conhecimento e promete reagir mais tarde. A RDP África sabe que para esta hora está marcada uma conferência de imprensa dos advogados de Domingos Simões Pereira. Recordo que o Ministério Público quer ouvir Domingos Simões Pereira no âmbito de um processo de crime ligado ao contrato de financiamento entre o governo e algumas instituições bancárias e também um outro relacionado com um crime de incitamento à guerra. Na última sessão da Assembleia da República, há cerca de duas semanas, o Ministério Público tinha pedido o levantamento da imunidade a Domingos Simões Pereira, mas o pedido foi chumbado pela Comissão Parlamentar Especializada de Ética. Várias organizações da sociedade civil no sul de Angola defendem a necessidade do governo decretar o estado de emergência perante a seca que afeta a região sul do país e está a gerar fome nas populações. No encontro em Luanda sobre a segurança alimentar e nutricional, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente foi uma das ONGs a fazer este apelo, José Silva.
As organizações pedem que os projetos estruturantes em curso na província do Cunene sejam realizados em outras regiões também afetadas pela seca e pela fome, mas com a inclusão dos conhecimentos locais. Cecília Quitombo, da ADRA, apoia a iniciativa das organizações da região sul que defendem o estado de emergência devido à fome.
As organizações que estão envolvidas de forma muito mais direta a esta declaração e a esta pretensão, a esta advocacia em que solicitam que o Estado angolano declare estado de emergência no sul da Angola, têm as suas razões. Nós fomos a uma comuna chamada Batabata, isso no município da Umpata, e nós verificamos todos os tipos de problemas naquela comunidade, desde a fome, a seca e a problemas de saúde pública, porque as pessoas nem têm roupa para trocar, não têm, têm que escolher entre beber água imprópria e tomar banho com água imprópria. As pessoas não têm meios nenhum para subsistência, não têm uma escola, não têm um hospital, não têm alimentação, os campos estão secos. Temos que pensar numa declaração de estado de emergência para essas comunidades.
Durante o debate, foi feita ainda uma referência ao fracasso da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aprovada em 2009, mas que não obteve os resultados desejados e que nesta altura está em fase de reestruturação. O aumento da fome no país é uma realidade e se pedem soluções urgentes, práticas e funcionais.
O cenário da fome está instalado por quase todas as províncias. Claramente que a parte sul sofre um pouco mais porque tem essa questão das alterações climáticas com a questão da seca, que é preciso fazermos ações mais contundentes, mais emergenciais. É também visível que há necessidade de se pensar em programas de facto que promovam e combatam a fome, como, por exemplo, promover uma produção massiva de alimentos.
Cecília Quitomba, diretora de Comunicação e Advocacia Social da ADRA, e o testemunho do quadro de seca e fome na região sul de Angola.
Portanto, a fome na região sul de Angola, devido à seca, várias organizações da sociedade civil defendem a necessidade do governo decretar o estado de emergência. Em Cabo Verde, quem provar que, devido à pandemia, tem dificuldades em pagar os seguros, pode, a partir de agora, negociar uma flexibilização no pagamento com as seguradoras. O Executivo cabo-verdiano prorrogou o regime excepcional de pagamento do prémio de seguro para até 31 de março. Março de 2022, medida anunciada pela ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Filomena Gonçalves.
A evolução pouco favorável da situação epidemiológica e os seus efeitos associados na economia e nos custos assumidos individualmente pelas seguradoras justificam a retoma da vigência do regime excepcional de pagamento do prémio de seguro, a par de outras medidas já adotadas pelo governo.
Filomena Gonçalves avança ainda que, pelas mesmas razões associadas à pandemia, o governo decidiu também prorrogar as moratórias associadas aos créditos das famílias e empresas.
A prorrogação das medidas moratórias torna-se fundamental para que se continue a garantir o acesso ao financiamento às empresas e famílias e a prevenir eventuais incumprimentos por parte de empresas viáveis resultantes da redução da atividade económica, com consequências negativas para a estabilidade do sistema financeiro.
Prorrogamentos decididos, então, na reunião semanal do Governo cabo-verdiano e anunciados nesta sexta-feira devido à pandemia da Covid-19. Portugal registrou nas últimas 24 horas 3.794 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 16 mortes também atribuídas à Covid-19, segundo a Direção-Geral de Saúde. Hoje estão internadas menos 5 pessoas, num total de 855, 178 das quais em cuidados intensivos. Um ano após ter sido assassinado nos arredores de Lisboa, num crime de racismo, o ator Bruno Candé vai ser homenageado domingo através do concerto 25 de julho, que vai acontecer através da internet. A iniciativa em co-organização com o Festival Iminente pretende também alertar para todas as vítimas de discriminação e acontece pelas mãos do artista plástico Francisco Vidal e da comunicadora cultural Namalimba, Bimba Coelho, que criaram o projeto Maca Lisboa.
Usamos as artes e a palavra como armas poéticas para abordar causas e temáticas relacionadas com os direitos humanos. Maca em Quimbundo refere-se a uma conversa em aberto, com fim instrutivo. E o conceito Maca Lisboa é isso mesmo. É uma iniciativa que se materializa através de ações artísticas e humanistas, como é este concerto, uma conversa visual e musical que pontua um momento que ganha forma de manifesto, de movimento e de música. Esta iniciativa é uma homenagem, mas também uma causa, efetivamente, para que simbolicamente datas como o dia 25 de julho não sejam esquecidas, como forma de elevar e de honrar o legado e a memória de todos os que, à semelhança de Bruno Candé, em pleno século XXI ainda morrem em consequência do racismo.
O concerto 25 de julho, que acontece domingo através da internet, conta com a participação de vários artistas.
Dino de Santiago, Sam the Kid, Jacqueline Monteiro, Gifema, Tristani com Lindo Mona e o grupo de batucadeiras Bandeirinha da Boba, com o trompetista Ricardo Pinto, são os artistas convidados pela Maca Lisboa para atuar neste concerto. Será transmitido online às 21h30 e todos poderão assistir por várias vias. Através da conta do Instagram ou do YouTube do Festival Iminente, ou então através do site do Jornal Público ou da página de Facebook também do jornal. Uma vez que este concerto acontece após a condenação do homicida de Bruno Candé a 22 anos e 9 meses de prisão por homicídio e posse ilegal de arma, dando como provada a motivação por ódio racial, Maca Lisboa decidiu forrar o chão do palco com as 103 páginas que compõem este acórdão de condenação. E também desafiámos a rapper Gifema a ler alguns excertos deste documento.
Na Malimba Coelho, do projeto Maca Lisboa, em declarações à RDP África, na jornalista Carla Henriques, o concerto 25 de julho acontece no próximo domingo. Foram também criadas t-shirts da autoria do artista Francisco Vidal, que vão estar à venda.
Edição de António Simões na RDP África, justamente na abertura da tarde informativa desta sexta-feira.